Internacional.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, venceu um referendo deste domingo no país com 51,3% dos votos. A consulta altera diversos pontos da Constituição do país, entre eles o fim do sistema parlamentarista. A partir de agora, o presidente vai concentrar poderes, além de ter direito a mais duas reeleições, o que pode ampliar sua permanência no poder para 25 anos. A oposição contesta os resultados por entender que houve fraude nas urnas. Após a vitória, Erdogan anunciou que pretende também restabelecer a pena de morte no país. Qual o lugar do Brasil em meio às crises que atingem a América Latina? O desejo de ser uma potência regional ainda sobrevive diante de tantas crises internas? No governo Temer, o país mudou sua postura na relação com a Venezuela, com duras críticas ao governo Maduro, e se aproximou dos novos governos liberais da região, sobretudo a Argentina. Na última entrevista da série sobre crises políticas na América Latina, o professor de História da Universidade Federal de Santa Catarina, Valdir José Rampinelli, analisa a posição do Brasil frente aos seus vizinhos.
O professor Valdir José, o governo brasileiro subiu de tom em relação à Venezuela com o governo Temer. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, tem defendido eleições gerais como a saída para a crise no país vizinho. Como que o senhor avalia essa mudança de postura?
O Brasil não tem nenhuma moralidade para exigir que a Venezuela faça eleições e avance no rumo democrático, principalmente depois de um golpe de Estado dado contra uma presidenta que foi eleita pelo povo. Na realidade, a política externa do governo golpista de Michel Temer é uma política totalmente alinhada com Washington, defendendo aqui os interesses deles lá. Eu comparo a política externa do Temer com a política externa do Castelo Branco, quando, em 1964, se deu um golpe de Estado no Brasil. Nós saímos de uma política externa independente, que vinha do João Goulart, para uma política de interdependência continental, totalmente alinhada aos interesses do imperialismo estadunidense. O mesmo ocorre hoje.
E, professor, essa postura do Brasil, ela também encontra muito eco na Argentina, né, com o Maurício Macri, e há esse endurecimento dos dois países com relação à Venezuela, que passou a fazer parte do Mercosul. O senhor acredita que essa tensão pode levar à saída da Venezuela do Mercosul? E que impacto que isso teria para o bloco?
Na realidade, nós tivemos vários países na América Latina que elegeram presidentes de cunho neoliberal.
Uhum.
Basta citar o Brasil, que não foi eleito, foi um golpe de Estado, citar a Argentina, citar o Peru, citar a Colômbia, citar o México. Todos esses presidentes neoliberais se alinham com a política de Washington. Porém, com a eleição de Donald Trump, que não está muito preocupado com esses presidentes, eles ficaram um pouco sem pai, sem mãe. A própria aliança do Pacífico não interessa mais ao Trump, porque ele é um nacionalista xenófobo e ele está preocupado apenas internamente com seu país e não com os países da região. O que ele quer dos países da região é que sejam subservientes a ele nos organismos internacionais. Portanto, é possível que a Venezuela seja expulsa do Mercosul. No entanto, isso significa quebrar a nossa pouca unidade que temos e vai prejudicar a todos. Lembro já Simón Bolívar, no início do século XIX, defendia o conceito de pátria grande. O que é a pátria grande senão a união de todos os países da América Latina, dizia ele, do Novo México ao Estreito de Magalhães, para defender os nossos interesses diante do mundo, assim como tenta fazer a Europa. Portanto, expulsar a Venezuela do Mercosul é dar um tiro no pé. Significa nos dividir mais ainda para que os de cima nos engulam. Vejo pouca inteligência, burrice, falta de visão estratégica. Porque seja Macri na Argentina, seja Maduro na Venezuela, com todas as diferenças que há entre os dois, é importante que os dois estejam juntos diante dos mercados do mundo para defender os interesses regionais.
E agora indo para outros países, como o Paraguai e o Equador, que estão passando por crises internas. O Paraguai tem essa tentativa de aprovação da reeleição, que a população teve forte reação contrária. No Equador, a oposição pedindo recontagem de votos, né, do Lenin Moreno, que foi o presidente eleito pela população. Como que o Itamaraty tem se comportado com relação a esses casos, professor?
Bom, no Equador não há crise nenhuma. Um candidato ganhou e a oposição não aceita. Simplesmente isso. É um direito que a oposição tem de pedir recontagem, mas eu não vejo nenhuma crise no Equador. Aliás, o Equador, com todos os problemas que tem de país dependente, vem tendo um governo de Rafael Correa que tem posto o Equador numa posição internacional soberana. Veja o asilo que eles deram ao Assange na Inglaterra. Isso jamais aconteceria em outros tempos. O Equador lembrou a Inglaterra que é um país soberano e vale tanto o equatoriano quanto o inglês. Portanto, não vejo nenhuma crise no Equador. Pelo contrário, uma vitória espetacular de Rafael Correa. Ganhou por pouco, mas ganhou. Quando se ganha por pouco, se ganha também. Obviamente que o novo governo tem que buscar cada vez mais legitimidade para ampliar a revolução democrática que eles estão fazendo. Quanto ao Paraguai, foi um país que deu um golpe de Estado, como deu o Brasil. E quando se queimou o parlamento no Uruguai, que teve participação de um partido que não concordava com o processo de reeleição, mas teve também participação popular. O que que isso significa? Que a democracia representativa, ou capitalista, ou burguesa, na América Latina e no mundo, está superada. Quero lembrar Henrique Dúcio, o filósofo mexicano, que diz o seguinte: é preciso fazer uma verdadeira revolução mundial e fazer com que o andar de baixo derrube o andar de cima. E a história passe a ser feita pelo andar de baixo, que é a grande maioria do mundo. 90% da população mundial não acredita mais nesse sistema que nós temos, que é o sistema capitalista, e que tem uma democracia que precisa ser caracterizada. É também capitalista. Veja-se o caso hoje do Brasil. Vejam-se todos os países da América Latina e do mundo. Portanto, o sistema está em xeque no mundo, e não é de hoje.
Certo. Professor, o senhor acabou de falar dessa questão do Brasil. O Brasil está passando por crises políticas fortíssimas, mudou de postura com relação... Só um minuto, professor. O Brasil passa por uma profunda crise política. Desde que o Temer entrou, mudou a relação com os vizinhos. O senhor acha que isso pode comprometer o papel de liderança na América Latina que o Brasil estava tentando conquistar nos últimos governos?
O Brasil hoje é uma república bananeira. O que é uma república bananeira? São aqueles países centro-americanos que durante um período do século XIX, início do século XX, eram comandados por uma multinacional que plantava banana e se chamava United Fruit Company. O gerente da companhia mandava mais que o próprio presidente da república. Veja-se o caso da Guatemala, quando em 1954 a United Fruit Company, junto com a Agência Central de Inteligência e junto com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, derrubaram o governo eleito, Jacobo Arbenz Guzmán. O Brasil hoje é uma república bananeira, não conta mais no mundo, muito menos na América Latina. Somos vistos como um país que praticou um golpe de Estado, e este golpe de Estado foi praticado por um Congresso totalmente corrupto, por uma justiça, onde nos tribunais há muita corrupção, e se pôs no comando do país um representante que se chama Michel Temer, junto com uma corja de gente comprometida com corrupção. Haja vista a lista do Fachin. Portanto, o Brasil hoje não conta absolutamente nada no mundo. Somos notícia no mundo inteiro desta semana e seremos nas próximas. Desse escândalo de corrupção, que não é de hoje e é de ontem, envolvendo inclusive todos os presidentes e ex-presidentes vivos, começando com José Sarney, passando por Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer. Portanto, o Brasil é negativo, é vergonha, é escândalo do mundo. Resumo, é uma república bananeira.
Tá certo, professor Valdir José Rampinelli. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e foi um prazer conversar com vocês.